Benvenuta alla tua lezione di coniugazione al dente. Siamo all'unità 21 e in questa unità stiamo parlando del congiuntivo passato. Cominciamo subito. Benissimo, il primo verbo della nostra lezione di oggi è il verbo partire, che significa partire, no? Então, partire. Vediamo come si comporta questo verbo al congiuntivo passato. Marco immagina che io sia già partito. Então, que io sia partito, ok? Eu não coloquei ali o já, porque o já é uma coisa a mais, ok? A estrutura verbal do partire é que io sia partito ou que io sia partita. Ah, Chiara, mas eu lembro que você comentou sobre a primeira pessoa, que daí a gente não usa a estrutura do que io mais o conjuntivo, a gente usa o di mais o infinito, não é? O que aconteceu aqui? Então, se você puxar um pouquinho pela memória, eu comentei na aula passada que a gente tem a estrutura de que quando tem dois sujeitos, não é, iguais, a gente não pode usar o conjuntivo, a gente precisa do di mais o infinito. Só que aqui, embora seja a primeira pessoa, não sou eu que imagino que eu tenha já partido. Até nem faria sentido, não é? Aqui quem imagina isso é o Marco, então é um outro sujeito, ok? Então é o Marco que imagina que io sia già partito. E aí sim, tranquilamente. Mas se fosse eu mesma que achasse isso, aí eu não poderia usar o que io sia partito. Assim, eu deveria usar o di più infinito. Credo di essere partito ou partita. Só que fica super esquisita essa estrutura, não tem nem contexto para se falar. Acho que eu já tenha partido. Meio estranho, não é? Então, aqui é possível essa estrutura porque é o Marco que imagina che io sia già partito. Vediamo la seconda frase. Immagino che tu sia già partito. Então agora sou eu que imagino, mas que você tenha já partido, não é? Então, che tu sia partito, ok? Então, porque o partire pede o essere, não é? Sono partito, por exemplo, a gente diria no passato próximo, eu fui embora, já parti, não é? Então, immagino che tu sia già partito, ok? Então, che tu sia partito é justamente a estrutura do congiuntivo passato referente a tu, no verbo partire. Terceira pessoa, como fica? Imagino que lui sia già partito. Então, que lui sia partito, ok? Veja que fica igualzinho, né, para as três primeiras pessoas, assim como a gente comentou sobre o conjuntivo presente. Até porque se o conjuntivo passato usa a forma do conjuntivo presente para se formar, não é? Então, a lógica por trás seguiria a mesma, né? Então, igual aí para as três primeiras pessoas. Que io sia, que tu sia, que lui, lei sia. E aí o partito, justamente para concordar com o sujeito de quem é que foi embora. Andiamo avanti. Immaginano che noi siamo già partiti. Então, che noi siamo partiti. Então, aí o partiti concordando com noi, não é? Aí é um plural misto, temos partiti. Se fosse um plural feminino, seria partite, ok? Então, imaginam, não é? São eles ou elas que imaginam agora que nós tenhamos já partido. Mais uma vez, aí o nós, né? A pessoa de nós sendo muito semelhante, muito igual na forma escrita, não é? Do passado próximo, porque realmente eles têm a mesma forma, não é? O que vai me identificar, que é um conjuntivo, é justamente aquele que a gente tem ali, e mais ainda por cima, um verbo que me indica incerteza, não é? Que é justamente esse imaginar, não é? Eu acho, acredito, imagino. Então, esses tipos de verbos, junto com o que, já são fortes indícios, fortíssimos indícios, que a gente vai precisar de um conjuntivo depois. Andiamo avanti. Imagino que siate già partiti. Então, imagino, agora sou eu que imagino que vocês já tenham partido, já tenham ido embora. Então, imagino que siate già partiti. Então, que voi siate partiti. Ok? Então, siate é a forma do conjuntivo presente de essere relacionado a voi, não é? Que voi siate. E aí, o partiti junto para dar essa ideia de que tenham partido. Por fim, nós temos imagino que loro siano già partiti. Então, agora, eu imagino que eles tenham já partido, ok? Então, vejo partiti aí me indicando esse plural misto, ok? Então, este loro só poderia ser eles, ok? Então, que loro siano partiti. Então, que eles tenham partido. Talvez agora você esteja se perguntando com relação à tradução, que nós temos o siano e ali tenham, não é? Essa relação do verbo essere e o verbo ter do português na tradução. Então, essa é uma diferença que vai acontecer e é natural que aconteça isso, agora que a gente está vendo coisas mais avançadas na língua, não é? Temos essas diferenciações. Isso acontece porque em português a gente, para dar essa ideia de que tenham feito, tenham corrido, tenham pego, por exemplo, a gente usa o verbo ter para fazer essa composição, esse tempo composto, não é? Para dar essa mesma ideia. Só que em italiano a gente vai usar dessa forma como eu estou explicando para você agora. A gente pode ter tanto o essere quanto o avere para dar essa ideia de composto, né? Desse tempo composto. Andiamo avanti? Allora, verbo finire. Então, verbo terminar, non è? Vediamo il primo esempio. La prof crede che io abbia finito il compito ieri sera. Então, che io abbia finito. Essa è struttura do congiuntivo passato do finire in prima pessoa. Che io abbia finito. Aqui você está vendo essas duas traduções, não é uma entre parênteses e a outra não, justamente para você perceber essa diferença que tem no nosso português falado, para o italiano falado e escrito também, ok? Então, a professora acredita que eu tenha terminado a tarefa ontem à noite. Em português, normalmente a gente falaria a primeira tradução que está ali. A prof acha que eu terminei a tarefa ontem. Tranquilamente, a gente fala assim, numa boa. Só que em italiano, o que está acontecendo é justamente o que está entre parênteses. A prof acha que eu tenha terminado a tarefa ontem à noite. Eu sei que fica meio bizarro, meio esquisito, né? Mas é justamente assim que a gente fala em italiano. Eu sei que esse tipo de relação pode ser um pouco mais desafiador para nós brasileiros, né? Porque a gente não tem muito essa estrutura, não é? Algumas coisas a gente não simplesmente não fala em português, não é? Como eu coloquei aqui para você. Então, a prof acha que eu terminei, mas na verdade é que eu tenha terminado. Olha que esquisito, não é? Mas ó, eu quero tranquilizar o teu coração. Fica tranquilo, tranquila, porque vai dar tudo certo no final. Eu sei que são questões desafiadoras, mas com o tempo a gente se habitua a esse tipo de uso de estrutura, tá bom? Porque a gente vai ficando mais familiarizado, familiarizada, e essas estruturas vêm naturalmente. A gente já começa a ativar algumas sinapses mentais, né? Algumas engrenagens mentais pensando: ah, isso aqui é um verbo de achismo, não é? Então, de vontade, de opinião. Se tem esse que do lado, vai ter que ter um conjuntivo aí. Então, você começa já a ter esses indícios na tua mente. Então, fica tranquilo, tranquila, que por mais que pareça super estranho, vai dar certo no final, tá bom? Não se desespere, então, porque é aos poucos que a gente vai entendendo. Então, vamos ver já a próxima frase para começar a clarear ainda mais essas questões. Vamos ver. La prof crede che tu abbia finito il compito ieri sera. Então, o raciocínio é o mesmo, né? A professora acredita agora que você tenha terminado a tarefa ontem à noite. Então, che tu abbia finito. Ok? Então, la prof crede che tu abbia finito il compito ieri sera. Então, a professora acha que você terminou, não é? Seria a tradução mais aceitável no português. Mas lembre-se ali do que está entre parênteses, que indica exatamente o que está acontecendo em italiano, tá bom? Vediamo la prossima frase. La prof crede che lui, lei, abbia finito il compito ieri sera. Então, che lui, lei, abbia finito, ok? Então, essa é a estrutura do congiuntivo passato para terceira pessoa, ok? Então, tu, lui ou lei vai ser abbia finito, pro verbo finire. Então, a professora acha que ele ou ela terminou a tarefa ontem. Só que, entre parênteses, o que está acontecendo? Tenha terminado, porque é essa estrutura que a gente usa no italiano. Então, repara que eu estou usando abbia finito, porque o finire me pede o auxiliar avere. Por isso, eu estou usando o conjuntivo presente do avere como auxiliar, para se juntar com o particípio passado, para então dar essa ideia do tenham terminado, do tenha acabado, ok? Então, por isso que lui, lei, abbia finito. Andiamo avanti. La prof crede che noi abbiamo finito il compito ieri sera. Então, che noi abbiamo finito, ok? Então, que nós tenhamos terminado a tarefa ontem à noite. Mas repara que em português, ali a primeira tradução que nós temos é que nós terminamos a tarefa, ok? Que é o mais aceitável na nossa fala, não é? Mas lembra sempre que o que está ali entre parênteses é como é falado no italiano. Então, la prof crede che noi abbiamo finito il compito ieri sera. O abbiamo é justamente esse tenhamos e o finito é justamente esse terminado, ok? Então, tenhamos terminado. Próximo exemplo. La prof crede che voi abbiate finito il compito ieri sera. Então, agora a professora acredita que vocês tenham terminado a tarefa ontem à noite. Então, che voi abbiate finito, ok? Então, o abbiate, conjuntivo presente do haver relacionado a voi, mais o finito, que é o participio passado do finire, ok? Para dar essa ideia de que a prof acha, a prof acredita que vocês tenham terminado a tarefa ontem à noite. Última frase, então. La prof crede che loro abbiano finito il compito ieri sera. Então, che loro abbiano finito, ok? Então, agora, essa estrutura aí referente a loro. Então, a professora acha, acredita que eles tenham terminado a tarefa ontem à noite. Eles ou elas, ok? Aqui, neste caso, cabe para os dois. Então, veja que entre parênteses, nós temos a tradução literal, não é? Exatamente como é falado no italiano, em cima ali, como nós falaríamos normalmente no nosso contexto. Então, você viu que agora ficou tudo padrãozinho ali na nossa lavagna? Que io, que tu, que lui, que noi, que voi, que loro. Deu muito boa aqui. A gente não tem um di mais o infinito, porque em todos os exemplos era a professora que achava alguma coisa sobre uma outra pessoa. Então, por isso, deu aí dois sujeitos diferentes e aí, tranquilamente, podemos usar a estrutura do que mais o conjuntivo, ok? Se fosse igual, a gente usaria o di più infinito, che a gente già commentò. Perfetto! Allora, siamo arrivati alla fine della nostra lezione. Come al solito, ti lascio un bacione. Ti ricordo che cosa? La tua pratica nel Memorization Hack, d'accordo? Ci vediamo prestissimo, alla prossima, ciao!